Continuando sobre o conceito de Mazal, queria encerrar o assunto com mais duas histórias que o Talmud conta a respeito do conceito que nós estamos falando, se existe Mazal em Israel ou não existe. Como nós já vimos ontem, uma história que o Talmud traz, Shmuel Davlet, existe Mazal para Israel? Existe. Mas o Israel consegue modificar isso. E essa é uma diferença que existe entre Israel e os outros povos. Uma das diferenças. Existe uma hierarquia. Uma hierarquia tanto que servem Hashem, quer dizer, os anjos, tem vários tipos de anjos e cada um tem um nível diferente. Você tem os astros. E existe uma hierarquia de níveis de almas. Existem alguns níveis da alma. Existe um nível chamado Nefesh, que é a alma mais básica. Existe um nível que é chamado Ruach. Existe um nível que é chamado Neshama. E depois tem Hayá e Hidá, já é mais complicado de atingir. O nível de Nefesh é um nível que tem nos animais. Os animais têm Nefesh. Os seres humanos podem atingir o nível de Ruach. E somente um Yehudi, por intermédio da Torá e Mitzvot, consegue atingir um nível chamado Neshama. Por conta dessa hierarquia, Neshama está acima dos astros. E uma vez que um Yehudi consegue atingir esse nível de Neshama, na hierarquia ele está acima das estrelas, dos astros, e por isso ele consegue fazer modificações naquilo que eventualmente já está definido nos botõezinhos, nos astros. Mas eu tenho acesso a esses astros. Eu posso mexer nisso. Como? Com Torá, com Tefilá, com Mitzvot. E é isso que o Talmud conta, mais uma história. Uma história até famosa, talvez, dentre as histórias aqui do Talmud. Uma história bem famosa. Onde o Talmud conta do Rabi Akiva, o famoso Rabi Akiva. Rabi Akiva tinha uma filha. E quando estava chegando o dia do casamento da sua filha, um astrólogo chegou para o Rabi Akiva, e de novo, o Rabi Akiva não perguntou. Certo? A gente já viu que não pode. Rabi não perguntou nada, nem queria saber disso. Mas o astrólogo veio e falou para Rabi Akiva: olha, eu já vou te avisando que o dia que a sua filha se casar, que ela vai entrar na chupá, uma cobra vai picá-la e ela vai morrer. Rabi me disse: tem como evitar uma coisa dessas de forma natural? Não tem o que fazer. Nós falamos que quando alguém fica sabendo que algum dia é perigoso fazer alguma coisa, então não faz. Que não é essa a questão. O dia que ela casar, se ela não casar, talvez ela escapa disso, talvez, né? Mas o dia que ela vai casar, vai acontecer isso. Como que você evita de uma cobra picar ela? Não tem como evitar. Então o Talmud conta que o Rabi Akiva ficou preocupado. Ficou preocupado, o que, não tinha outra coisa para fazer, ele estava preocupado. Provavelmente ele rezou, presume-se, Rabi Akiva. Quando chegou o dia do casamento, depois da festa, terminou o casamento, ela foi tirar um enfeite que tinha na cabeça, que estava preso com um tipo de um alfinetão daqueles grossos. E ela fincou entre as pedras da casa. As casas antigamente eram de pedra. Ela colocou naqueles buraquinhos que tem entre as pedras, ela fincou lá para pendurar o enfeite dela. E se ela perceber, ela enfiou esse alfinete no olho de uma cobra que estava lá escondida. E matou a cobra. Isso foi de noite. De manhã, quando ela foi puxar esse enfeite para usar, ela puxou o alfinete, veio uma cobra morta. Ela contou para o Rabi Akiva o que aconteceu. Quer dizer, o Rabi Akiva nem tinha falado para ela do astrólogo. Não deixou ela com medo, coitada. E ela comentou com o Rabi Akiva. O Rabi Akiva falou para ela: o que você fez? Você fez alguma coisa muito boa que te salvou dessa cobra. O que foi que você fez? E ela então contou à filha que ontem à noite, no casamento, apareceu na porta de casa um pobre. E estava todo mundo muito ocupado com a refeição. Interessante que ela fala que apareceu na porta de casa. Vendo antigamente, as pessoas não faziam os casamentos festa de arromba que tem hoje em dia. Não tinha esse luxo todo, todo esse gasto e esse endividamento absurdo que as pessoas fazem hoje. Ela simplesmente, eles fizeram o casamento em casa. Tinha uma festinha em casa, tinha uma refeição de mitzvah, obviamente dança-se, fica-se alegre com os noivos, acabou. Não tem por que gastar tanto para ir tudo pelo ralo. Faz sentido. Então todo mundo conta aqui. Então ela contou que ontem à noite as pessoas estavam aqui em casa muito ocupadas com a refeição. E eu notei que tinha um pobre na porta e ninguém estava percebendo que ele está lá. Eu me levantei e eu peguei o meu prato. Eu peguei a comida que estava destinada para mim. E eu dei para ele. Disse Rabi Akiva: mitzvah avadet. Você fez uma mitzvah, e essa mitzvah é que te salvou a vida. E Rabi Akiva então saiu e falou: quando está escrito tzedakah tatzir mimavet, que a tzedakah vai te salvar da morte, não é só de uma morte estranha ou diferente, e sim mimitat tzma, da morte mesmo. Estava definido e predefinido ali que ela ia morrer naquela noite por uma cobra. A cobra estava lá, ela veio, mas por conta dessa mitzvah de tzedakah que ela fez, ela conseguiu modificar o mazal dela. E no final das contas, ela mesma matou a cobra que iria matá-la sem perceber. Essa é uma história que o Talmud conta. Em seguida, o Talmud conta mais uma história. O Talmud conta do Rav Nachman Bar Yitzchak. Conta o Talmud o seguinte: que a mãe do Rav Nachman Bar Yitzchak falou, falaram para ela os astrólogos também. Os astrólogos chegaram para ela e falaram: Berir Ganava Hava, o seu filho vai ser um bandido, vai ser um ladrão. Seu filho vai ser um ladrão. O Rav Nachman Bar Yitzchak, nesse momento ainda era o Nachmaninho Bar Yitzchak, ele vai ser um bandido. A mãe não deixava ele, então, deixar a cabeça descoberta, desde pequenininho. E ela disse para ele: Kaser Esher, cubra sua cabeça, para que você tenha enta de Shmaya, para que você tenha temor aos céus, temor a Deus. O Bayer Achme, e peça para Deus, misericórdia, que o seu Yetzer Hará não domine você. Isso é o que a mãe falava para o pequeno Nachman. E o menino não sabia porque que a mãe falava isso para ele. Ela não contou que falaram que você vai ser bandido, certo? Ela só falava para ele: toma cuidado para sua cabeça estar sempre coberta e reze sempre para Deus para que o seu mau instinto não te domine. E ele nunca entendeu por que ela falava isso. Só um parênteses, aqui está uma das fontes do conceito de se usar kippah, de se cobrir a cabeça. Não precisa ser kippah, cobrir a cabeça. Cobre a cabeça com chapéu, com boné, com kipá, com lenço, com o que quiser. Você tem que ficar com a cabeça coberta. Na época do Talmud, os adultos, logicamente, que cobriam a cabeça. As crianças não cobriam. Então, por isso, a mãe aqui se preocupou. E daí surgiu também o costume que, mesmo crianças, nós acostumamos a ficar com o kipá sempre na cabeça. Porque isso traz mais Yirat Shamayim, isso traz temor a Deus. Um dia, conta o Talmud, o Rav Nachman Aritzchak estava sentado debaixo de uma tamareira estudando. Nafal glima meilavereje, e caiu essa cobertura da cabeça, não era kipá. Algum, sei lá, o estilo kafia, alguma coisa assim, alguma coisa que tinha na cabeça, tá? Caiu o boné dele. E ele levantou os olhos e viu que tem uma tamareira, com tâmaras gostosas. E aí o seu mais instinto começou a esquentar ele. E ele subiu e com os próprios dentes ele arrancou tâmaras desta tamareira. Mas ele ficou tão maluco para roubar naquele momento que ele não conseguiu... dominar os seus instintos. Isso era também quando era pequeno. Não é que ele era adulto, criança. Aí caiu a ficha. Aí ele percebeu que o mazal dele é virar um ladrão. Mas a tefilá e a cobertura da sua cabeça estavam impedindo ele de chegar a isso. Então você vê que até um gesto que não é tão grande, um gesto até pequeno, e colocar aqui para fora a reza, que é uma coisa grande, mas o fato dele cobrir a cabeça também, junto com a tefilá, impediam ele de chegar àquilo que é uma tendência. Então, interessante aqui, nós vemos que a pessoa pode nascer com tendências. Tudo bem, a pessoa nasce com tendências. Isso faz parte dos testes da pessoa. O mazal da pessoa é um teste também para ele. Ele tem uma tendência. Tendência a roubar, tendência a gostar de coisas erradas. Não tem problema. Faz parte. É uma tendência dele. Agora, se ele controla isso, muito bom. Se ele não controla, ele pode virar um ladrão. Se ele não controla, ele pode virar outras coisas. O importante é a pessoa saber que existem tendências, a pessoa pode eventualmente ter tendências. Cada um tem as suas tentações. Mas essas tentações devem ser dominadas. É para isso que serve a nossa alma. A nossa alma tem que dominar o nosso corpo e não vice-versa. Mas isso é um outro assunto. Então, basicamente, esse é o conceito de mazal. Nós vimos bastante detalhes. O mazal, vimos exemplos. Vimos sobre as estrelas, sobre os astros e todas as coisas, as influências e os exemplos que o Talmud dá e as histórias que o Talmud conta e etc, etc. Então, basicamente, é isso. Lembrando que nós não podemos jamais ir atrás disso, porque é proibido pela Torá. E, se você fica sabendo ou não fica sabendo, indiferentemente, o mazal existe, mas você tem como modificar esse mazal, contanto que não seja mazal elyon, que nós falamos outro dia, mas nunca sabemos. Então, por isso, nós temos que sempre rezar, e nós temos que estudar Torá, e nós temos que fazer as mitzvot, pedir para Hashem para nos proteger, para nos dar as energias boas, e para que nós possamos dominar os nossos instintos, e consigamos modificar eventuais mazalot que não sejam bons, e tenhamos sempre um mazal tov, um mazal bom, que são as energias e utensílios e instrumentos bons para que possamos atingir e cumprir a nossa missão perante Hashem.